Está no ar o CBN Paraná deste 21 de março de 2024. Vamos então aos principais destaques do nosso noticiário. Começando com a CBN Londrina por aqui. A operação da Polícia Civil na região prendeu hoje três pessoas envolvidas em um desvio de cargas em Londrina e em Cambé, com prejuízo estimado de 5 milhões de reais. É a informação da Juliana Takaoka, da CBN Londrina. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A segunda fase da Operação Carga Pesada foi deflagrada na manhã desta quinta-feira e cumpriu 16 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão e 26 bloqueios de veículos em Londrina e Cambé. Mais de 50 policiais civis e militares participaram desta ação, que, de acordo com o delegado de estelionato Edgar Soriani, é um desdobramento da primeira fase, que aconteceu em setembro do ano passado, que visou desmantelar duas quadrilhas de Londrina que atuavam com desvios de carga em todo o Brasil. Os líderes dessa associação criminosa foram presos na primeira fase da operação em setembro e são todos da mesma família. Nesta segunda fase, foi mantido o monitoramento eletrônico da mãe e o filho dela e o padrasto continuaram gerenciando a organização criminosa de dentro da cadeia. E por isso, mais dois mandados de prisão foram expedidos e cumpridos contra eles. Durante as investigações, foi apurado que 26 caminhões usados no desvio de cargas estão registrados em nome de empresas fictícias ou de usuários de drogas. Desde setembro de 2023 a março deste ano, pelo menos 15 cargas foram desviadas em todo o país, avaliadas em mais de 2 milhões de reais. Os suspeitos podem ser indiciados por associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato. Os receptadores de toda essa carga ainda não foram identificados pela polícia. Vale lembrar que não havia um tipo específico de carga, eram de vários tipos, grãos, ferro, enfim, não tinha um tipo específico para a atuação dessa quadrilha, Joyce.
Muito obrigada, Juliana, por essas informações. E agora a gente parte para a região dos Campos Gerais. Em Ponta Grossa, a Polícia Civil está realizando uma ação de aproximação com a comunidade, isso na busca de aliados, vamos dizer assim, nesse combate ao crime na região. A delegacia de Ponta Grossa tem solucionado cerca de 90% das ocorrências dos crimes depois dessa implantação de visitas frequentes aos bairros. E a aproximação com a comunidade, destaque também do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, por aqui. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o CBN Paraná. Essa ação começou a ser realizada nos últimos 4 meses aqui em Ponta Grossa e ontem a Polícia Civil participou desta operação na noite de quarta-feira com o objetivo de atingir diversos locais da cidade, seja nos bairros quanto no centro. Um dos locais foi a Praça Barão de Guaraúna, que fica na região central de Ponta Grossa e é um dos principais pontos para comércio de tráfico de drogas. O delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial, o Dr. Najib Nassif Palma, explicou que o intuito é conversar com a comunidade, coletar informações e também obter informantes para reforçar a segurança pública da cidade.
Na realidade, nós existimos para proteger, tentar fazer o máximo para proteger a nossa comunidade. Nós somos servos da comunidade para tentar fazer o bem. E para que façamos isso, é fundamental essa boa relação. É fundamental que a população confie, que a população passe informação, que a população consiga essa confiança de nos passar essa parceria, vamos usar o termo, essa parceria, essa sociedade, de fato, para que a gente tenha aí as diretrizes e possa chegar a uma investigação que dê resultado. Porque, vejam bem, nós não temos bola de cristal, né? Felizmente. Então, nós somos totalmente dependentes, especialmente a Polícia Civil, no caso da investigação, a segurança no modo geral, mas a Polícia Civil, somos totalmente dependentes de informação da população.
Esse tipo de ação que está sendo realizada pela Polícia Civil, ela não tem como objetivo o cumprimento de mandados de busca, apreensão ou de prisão. A intenção é levar informações à comunidade e se aproximar da população para buscar informações para a sequência das investigações. O delegado-chefe Najib reforçou que no ano passado a equipe atingiu 93% de solução dos homicídios aqui em Ponta Grossa, que muitas vezes são provocados por tráfico de drogas e outros crimes menores, e esse é um dos melhores índices do estado do Paraná, Joyce.
Obrigada, obrigada, Emanuel. Olha, como é importante também a gente saber sobre essa aproximação e como isso é importante, vai fazendo diferença. Também faz diferença a fiscalização e o acompanhamento em relação às obras paralisadas no Estado. Na região de Maringá, o reitor da UEM, a Universidade Estadual do Maringá, assinou uma ordem de serviço para finalizar uma das 16 obras paralisadas em relação à universidade. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Foi, então, dado um passo para a retomada, por exemplo, da conclusão da unidade de reabilitação física e mental do Hospital Universitário. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. Foi assinada nesta quinta-feira a ordem de serviço, então, para a conclusão dessa unidade de reabilitação física e mental do HU de Maringá. Essa obra, orçada em 2 milhões de reais, que estava parada há mais de 10 anos e que agora deve ser concluída em 6 meses. Essa unidade de reabilitação é o bloco S40, que fica dentro do complexo do Hospital Universitário de Maringá e vai atender pacientes ortopédicos, autistas, hemofílicos, em tratamento de anemia falciforme, entre vários outros que precisem dessa reabilitação física e também psicossocial. Esse bloco vai ter um consultório multidisciplinar, uma piscina de hidroterapia, sala de musculação, academia ao ar livre e também vai impactar a ocupação de leitos do HU à medida que reabilita esses pacientes que estão internados. A unidade, como você disse, Joyce, é uma das 16 obras paralisadas na UEM e está parada há mais de 10 anos. No ano passado, a UEM atualizou alguns projetos de engenharia dessas obras paradas e abriu 7 editais. 6 licitações foram concluídas e uma deu deserta. Uma das licitações que foram concluídas é essa da unidade de reabilitação. E essa ordem, então, foi assinada nesta quinta-feira. Este ano, a UEM deve lançar novamente aquela licitação que deu deserta no ano passado e também editais de outras obras paradas. Essa obra da Unidade de Reabilitação Física e Mental, então, deve ser concluída em 6 meses. A gente vai fazer esse acompanhamento e torce para que outras também sejam retomadas, né, Joyce?
Com certeza, esse é um problema não só do Estado, né? De maneira geral, em diferentes níveis, em diferentes situações e regiões, mas também é um problema do nosso país. A questão também é muito complicada nesse sentido e quando existe o avanço e o cumprimento e esse tipo de iniciativa também merece ser destacado, foi assunto do CBN Paraná. Agora nós vamos à região oeste paranaense, porque a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem informações sobre um daqueles acidentes que chama muita atenção pela dinâmica em si. Uma peça se soltou de um caminhão e atingiu um homem aí em Cascavel. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Joyce. Foi um baita susto, né, que esse motorista, esse homem de 65 anos levou, ele ficou ferido. Esse acidente aconteceu nesta quarta-feira no bairro Parque São Paulo, aqui em Cascavel. Câmeras de segurança registraram quando a sapata de freio de um caminhão que trafegava pela rua Padre Anchieta se soltou e acertou esse motorista. Ele estava com o veículo estacionado na via, colocando 2 extintores no porta-malas do carro. Nas imagens, é possível ver que o carro dele foi arremessado ainda contra outro veículo que também estava estacionado na via, perto do cruzamento com a rua Euclides da Cunha. Com o impacto, a vítima caiu no meio da rua e pessoas que passavam pelo local pararam para ajudar ele. O homem sofreu diversos ferimentos no rosto, mas nada com gravidade. Ele foi atendido pelo SIAT e recusou ser encaminhado ao hospital. Mas um baita susto, né, Joyce?
Demais, demais. Obrigada, aliás, por contar sobre isso. E também relembramos a questão, né, de manutenção, de a gente olhar também para os veículos, não dá apenas para simplesmente começar a trafegar por aí. Obrigada, Jéssica, por essas informações. E eu por aqui fecho hoje o CBN Paraná com as informações sobre a conclusão do caso Daniel, o julgamento que a gente trouxe por aqui nos últimos 3 dias, júri popular em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, relacionado à morte do jogador Daniel Correia Freitas, em outubro de 2018, aqui na região, caso que inclusive alcançou repercussão nacional. A conclusão então do julgamento ontem foi a seguinte: o empresário Edson Brites foi condenado a 42 anos e 5 meses de prisão e mais 2 anos e 1 mês de detenção pelo assassinato do jogador Daniel. Ele respondeu por homicídio triplamente qualificado, além de ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e coação do curso do processo. As sentenças foram lidas pelo juiz Thiago Flores com base nas decisões dos 7 jurados na noite de ontem. O juiz então decretou a prisão preventiva, o início do cumprimento imediato da pena. A mulher de Edson, Cristiana Brites, foi condenada a 6 meses de prisão e 1 ano de reclusão em regime aberto por fraude processual e corrupção de menores. Já Alana Brites, filha do casal, foi condenada a 6 anos e 5 meses de reclusão e 9 meses de detenção por fraude processual, corrupção de menores e coação ao curso do processo. A gente falava por aqui que eram 7 réus, só que apenas esses 3, a família Brites, foi condenada. Os outros 4 foram absolvidos nos crimes, agora então concluído esse julgamento. A gente também relembra por aqui que o Daniel Correia Freitas foi encontrado morto na zona rural de São José dos Pinhais em 2019, com marcas de violência. As investigações mostraram que ele passou por tortura e depois foi morto após participar de uma festa de aniversário de Alana Brites, que na época completava 18 anos. Então, essas foram as informações do CBN Paraná, mais uma vez conectando aqui a CBN Curitiba, também a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa.